que a educação no nosso país é uma bosta, todo mundo já sabe. A educação pública consegue ser ainda pior do que a educação privada, que é bem ruim. A questão é que normalmente a gente responsabiliza muito as escolas, os educadores, os políticos. Só que tem um elemento muito importante que são os pais. E hoje eu vou trazer um estudo muito interessante que ajuda a gente a entender por que os pais são tão ruins na hora de fazer escolhas sobre a educação dos seus filhos, principalmente quando se trata de pais de baixa renda.
A gente tem muito vocês
nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolívia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico, embora eu use sim as notícias como instrumento para compartilhar tudo o que eu aprendi com os melhores do mundo. Meu objetivo não é fazer você concordar comigo, e sim compartilhar conhecimento para que você tenha autonomia para formar sua opinião por conta própria. A minha opinião acaba sendo irrelevante. O mais importante aqui é que você aprenda comigo tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel e outros professores notórios para ajudar a gente a entender esse noticiário brasileiro que, meu Deus do céu, viu? Não é fácil. Vamos recapitular brevemente onde estamos nessa discussão sobre educação pública. E, novamente, quero dizer uma coisa para vocês. Todos os dias chegam pessoas novas neste podcast. Pessoas de diferentes níveis de estudo de educação, que me conhecem há pouco tempo, que me conhecem há muito tempo. Tem muita dona de casa que escuta o meu podcast, tem trabalhadores de todos os tipos, desde trabalhador com ensino médio, trabalhador com ensino PhD, tem gente de todo tipo. Então eu tenho que ser muito cuidadosa na hora de compartilhar esse conteúdo, de modo que o máximo número de pessoas possível vai entender o que eu estou compartilhando. Ontem teve duas pessoas que ficaram insatisfeitas porque eu fiquei bastante tempo explicando o que é ciência, qual é a importância da gente entender estudos científicos para tomar decisão, para entender política, que é diferente de ideologia. E eu sei que para quem me segue há um tempo, isso acaba sendo repetitivo. Mas pensa que todos os dias chegam pessoas novas aqui. E penso quão importante é eu passar esse recado para as pessoas novas que estão chegando aqui. Para elas não acharem que eu estou compartilhando dados como se fosse tipo, ah, é a minha opinião. É importante que elas entendam que a gente não está falando de opinião aqui, a gente está falando de ciência e é muito legal que as pessoas tenham interesse nesse assunto. Então, eu tenho sim que reforçar e instigar, por mais que às vezes eu pareça um pouco repetitiva para quem já me escutou outras vezes. Esse é um podcast aberto e a gente tem que abraçar todo mundo que vem aqui. Então, às vezes, desculpa, mas eu vou ser um pouco repetitiva sim. Afinal de contas, faz parte do meu papel. Pois bem, onde estamos nessa discussão sobre a educação pública? No episódio 104, caso você não tenha escutado esse episódio ainda, recomendo fortemente que você escute, porque lá a gente falou, eu fiz uma provocação muito forte, que causou um rebuliço, em que eu falava, compartilhava um estudo que mostrava que políticos brasileiros que investem em educação têm menor chance de ser reeleitos. Os pais de baixa renda objetivamente preferem políticos que não investem em educação se esses políticos oferecerem outras cocitas para essa população. E, mais importante de tudo, porque a gente está aqui discutindo o comportamento dos pais e nem tanto dos políticos, esses pais, quando é ofertada a opção de escolher investir de graça mais na educação do seu filho ou não investir, esses pais objetivamente escolhem não investir, mesmo que seja literalmente de graça, você ganhando dinheiro para que seu filho melhore a educação dele, os pais preferem não investir. Então, tem alguma coisa no comportamento dos pais, principalmente de pais de baixa renda, que é a nossa maior preocupação, acredito, né, se você está interessado nesse episódio, mas também para pais de renda mais alta, porque muitas das conclusões aqui, vocês vão ver que se aplicam para pais de rendas mais altas também. A gente quer entender o comportamento dos pais de baixa renda para ajudar a gente a pensar como as políticas podem melhorar. E eu, como comunicadora especialista, tenho que passar uma mensagem que eu acho muito importante, que às vezes o pessoal fica me criticando, principalmente o pessoal de esquerda, fica falando, ai, você está muito defendendo a meritocracia. Não é uma questão de meritocracia, é uma questão de assumir responsabilidades. óbvio, né? Como eu sempre digo, ninguém tem mais interesse em melhorar as políticas públicas do que eu. Eu decidi dedicar minha carreira literalmente para entender e melhorar as políticas públicas no nosso país. Com certeza absoluta, você não está mais interessado nisso do que eu. Talvez igualmente, mas mais do que eu, você não está. Então, eu sou a pessoa maior defensora de políticas públicas, mas a gente também tem que assumir nossas responsabilidades individuais, até para as políticas públicas fazerem mais efeito, terem um efeito mais qualitativo, efetivo, de transformar a vida das pessoas. Então, não é só uma questão de meritocracia, quem se esforça mais tem melhor resultado, não é só isso. É uma coisa muito mais profunda, tanto do efeito do comportamento individual na sua própria família, no seu filho, na sua vida pessoal, quanto no efeito dessa política pública, né? No efeito do sucesso de uma política pública na sociedade. O seu comportamento afeta, sim, o sucesso ou o fracasso de uma política pública. Então, é muito importante a gente ter essa discussão de meritocracia, mas no sentido de não é só a meritocracia que vai te trazer sucesso ou não, né? A meritocracia com uma coisa num sentido um pouco mais amplo, que nem é meritocracia em si, mas enfim, num sentido um pouco mais amplo da gente assumir nossas responsabilidades e entender como a gente pode tomar melhores decisões para, enfim, enriquecer, melhorar de vida, mudar de classe social, etc e tal. Pois bem, no episódio 104, a gente falou sobre esse estudo, né, que os pais de baixa renda escolhem, preferem políticos que não investem em educação e que escolhem objetivamente, né, se for oferecida a opção de investir na educação dos filhos, objetivamente eles escolhem não investir na educação dos filhos. E daí, a gente consegue pensar um outro assunto que algumas pessoas vão achar talvez repetitiva, mas eu preciso fazer essa conexão. A gente consegue entender qual que é a importância, né, qual é a lindeza, qual é a mágica de uma política fabulosa que tivemos no nosso país, que temos no nosso país, que é o Bolsa Família. Por quê? Porque o Bolsa Família, ele conecta duas coisas muito importantes. A redistribuição de renda, beleza? Óbvio, todo mundo quer que a redistribuição de renda seja efetiva, principalmente os mais carentes de recursos querem, né, receber um dinheiro. Só que não é só dar o dinheiro para a pessoa, é dar o dinheiro condicionado a alguns comportamentos que vão melhorar a vida dessa pessoa. Então, tem alguns episódios, você pode digitar ali no Google, no Spotify, sei lá, onde você escutar no YouTube, onde você escutar esse podcast, você pode digitar Bolsa Família dentro do universo do Econolívia. Você vai ver que tem vários episódios que eu falo sobre isso. A política do Bolsa Família, ela é linda por isso, porque a gente tinha uma sociedade que as crianças não iam para a escola, as crianças não tomavam vacina. Vou pegar só esses dois fatores para ser mais rápida. E com a chegada do Bolsa Família, na verdade com a chegada do Cade Único, uma história linda, maravilhosa, se vocês quiserem conto de novo outro dia, mas com a chegada do Cade Único e do Bolsa Família, a gente conseguiu identificar quais eram as famílias que não tinham seus filhos na escola, para a gente conseguir dar o estímulo. Mãe, se eu te der um salário mensal de, sei lá, R$60 todo mês, para você levar o seu filho para a escola, você leva o seu filho para a escola? Só que eu vou fiscalizar, hein? Eu vou ver se ele tá indo para a escola todos os dias mesmo. Se ele não for para a escola, eu não vou mais te pagar esse salário. Com isso, a gente conseguiu o quê? Ter uma taxa de quase 100%. 100%, gente, é muito, das crianças frequentando a escola no nosso país. Saímos de uma taxa de, sei lá, muitas crianças, mais da metade das crianças não indo para a escola, para uma taxa de quase 100% das crianças indo para a escola, que é uma política extremamente efetiva, independentemente da qualidade da educação, em termos de política pública, né, a beleza de uma gestão de uma política pública bem feita está aí. E outro fator também muito interessante é essa questão da vacina. A gente era um país muito deficiente, a gente era um país subdesenvolvido. Quem é mais novinho talvez não saiba, mas a gente era um país muito subdesenvolvido, com muitos problemas. Como assim? Como esses países africanos que a gente vê em filme bem estereótipo, o Brasil tinha esses problemas, assim, de gente subnutrida, de gente que não vacinava criança, etc e tal. E não vacinava porque nem sabia que a vacinação era importante. Então tinha criança morrendo de doença que já tem vacina para prevenir e a criança nunca ter a doença há muitos anos, há décadas, e os pais não vacinavam a criança simplesmente porque eles nem sabiam que existia essa opção. Então, é que eu não sou muito boa de nome de doença, então tenho medo de falar alguma doença e falar errado, mas então tinha doença já, que já tinha vacina para prevenir, para criança nunca ter na vida, e a gente ainda tinha criança morrendo dessas doenças, porque os pais não sabiam que existia vacina e que o governo dava de graça. Então, no Bolsa Família, na verdade, nessa história do Cade Único, ainda não era no Bolsa Família, mas enfim, o Bolsa Família inclui que os pais de baixa renda fossem lá e falassem: ó, mãe, se eu te der um salário, você promete que você vai cumprir a cartinha de vacinação, né, o cronograma de vacinação do seu filho, e aí as crianças começaram a ser vacinadas e a gente conseguiu erradicar completamente doenças que não precisávamos mais ter, porque a gente já tinha como prevenir essas doenças através de vacinas. E assim a gente conseguiu se desenvolver, deixar de ser um país subdesenvolvido para ser um país mais desenvolvido. Tem gente que acha que isso está relacionado com a gente aumentar, sei lá, a taxa de desemprego, aumentar o PIB, mas não é isso não, meu querido. Você pode crescer o PIB loucamente e não ter esses fatores de desenvolvimento humano, que você não vai se tornar um país desenvolvido. Então, a gente conseguiu sair do patamar de subdesenvolvido para países em desenvolvimento, porque a gente conseguiu implementar políticas efetivas nesse sentido, de melhora de qualidade de vida das pessoas. E agora a gente está num outro patamar. Em termos de educação, por exemplo, a gente já conseguiu fazer as crianças irem para a escola. Poxa, parabéns, Brasil. A gente arrasou. Mas a gente sabe que a nossa escola não é boa, né? Mesmo a escola particular no Brasil, ela é ruim. Não adianta você definir, ah, não, meu filho estuda numa escola particular, como se isso fosse um grande mérito, porque a escola particular também é ruim. É que a pública é tão ruim, mas tão ruim, que a particular fica parecendo um pouquinho melhor. Mas a nossa educação, no geral, no Brasil, ela é uma educação ruim. Por mais que a gente se preocupe, e eu, de novo, eu me preocupo, óbvio que eu quero que os nossos políticos façam as melhores políticas educacionais para o nosso país, e é óbvio que eu quero que os nossos professores deem as melhores aulas, os diretores façam as melhores gestões das escolas, etc e tal. Mas para além, deixando de lado isso que eu não posso, nesse momento, fazendo um podcast, eu não posso te convencer de grandes coisas nesse sentido. Não vou fazer um grande impacto, mas tem um fator que é mais importante até do que o diretor da escola, que é o comportamento dos pais. Então, o que eu posso efetivamente fazer hoje aqui com vocês é compartilhar o que a gente já sabe sobre o comportamento dos pais, que pode sim, efetivamente, ajudar o seu filho ou, enfim, ajudar a sua família ou ajudar o Brasil a mudar de comportamento e efetivamente desenvolver, né, a melhor educação da criança, do adolescente e talvez até galgar uma oportunidade de desenvolvimento econômico na sua família. Se você for de uma família de baixa renda, está aqui uma oportunidade de talvez você subir de nível social, né, ir para uma família de uma renda mais alta na medida que seu filho tem mais oportunidade de estudo, de trabalho, etc. Ou se você for de renda média para ir para uma renda alta e assim por diante. Então, o que eu posso efetivamente fazer é compartilhar com vocês um estudo muito legal, mas muito legal, sobre essa história do comportamento dos pais. E esse estudo, ele tem um nome que já diz muito. Ele se chama viés parental. Na verdade, ele chama viés dos pais, né? É que, enfim, em inglês ele chama parent bias. Parent é pais, né? Pai e mãe. E bias é viés, então viés parental. Quem fez esse estudo é um brasileiro chamado Guilherme Lishan. Ele é um pesquisador que se formou em Harvard, ele é mundialmente conhecido, ele é referência, assim, no, literalmente no mundo inteiro, na ONU, na OMC, onde quer que você vá, todo mundo conhece ele. Se tem algum brasileiro que tem alguma chance de fazer uma pesquisa relevante de impacto social, que talvez um dia ganhe um prêmio Nobel, eu apostaria, dentre outros nomes, vai, mas eu apostaria no Lishan, porque ele realmente faz pesquisas muito interessantes. E ele não se restringe ao Brasil, ele pesquisa desenvolvimento. Na verdade, o que ele pesquisa são comportamentos, né? Ele é mais focado na economia comportamental com foco em desenvolvimento. Gente, a pesquisa dele é fabulosa. Eu conheci, o primeiro trabalho dele que eu conheci era sobre, primeira vez que eu vi esse cara, ele estava dando uma palestra num programa que eu fazia, e a pergunta que fizeram para ele na palestra era sobre a importância de acabar com a corrupção. Só um breve parênteses aqui, a importância de acabar com a corrupção. E ele fez uma pesquisa, meu, extensiva, assim, profunda sobre a política brasileira, né, a corrupção no Brasil, e ele mostrou que acabar com a corrupção não faria o nosso Estado ser mais efetivo. Isso é uma discussão para um outro dia, mas é importante a gente entender os dados para a gente conseguir direcionar, né, a solução da política pública da maneira correta, porque não adianta você falar, ah, o problema do Brasil é a corrupção. E ele meio que mostrou assim, cara, não é a corrupção. A corrupção, se acabar com a corrupção, os problemas vão continuar existindo, basicamente é isso. Então, ele tem estudos, assim, fabulosos sobre várias coisas de comportamento, e o que a gente vai tratar hoje é um estudo que ele estuda justamente, é um estudo que ele estuda redundância, brincadeira, é um estudo que ele entende justamente o comportamento dos pais, as escolhas dos pais. Por quê? Quando a gente fala de planejamento familiar, planejamento dos pais e tal, a gente raramente se preocupa, eu vou olhar um pouquinho pra essa câmera, porque o pessoal dessa câmera fica com ciúmes lá no TikTok, eles falam, você fica olhando pra frente, parece que você tá falando sozinho. Eu tô falando sozinho, amigo. desculpa te contar, mas a gente sabe que mesmo em famílias de renda mais alta, planejamento de vida, planejamento familiar, etc. e tal, não é uma coisa muito comum, né? As pessoas não se planejam. Objetivamente, a gente não tem muito planejamento familiar. Mas o que o Lishan fez foi uma pesquisa de assim, tá bom, e se a gente der recursos para os pais se planejarem? Der instrumentos, a gente dá o recurso, né, sei lá, dinheiro, seja lá o que for, o instrumento que o pai vai precisar na vida dele, e o tempo, né, para ele olhar para frente e falar, bom, deixa eu planejar como que eu vou usar esse recurso ao longo do tempo. Como que a gente identifica o comportamento dos pais e como que a gente pode entender esse comportamento para justamente melhorar as decisões, etc e tal. Então, o que basicamente esse estudo nos fornece são insights valiosíssimos sobre as decisões dos pais em relação aos investimentos para seus filhos. O que a gente chama de alocação de recursos na economia, né? Você recebe recursos, dinheiro, seja lá o que for, tempo. Como que você vai alocar esses recursos? Como que você vai fazer o uso do seu dinheiro, do seu tempo, para tirar melhor proveito da sua vida? Seja agora, seja no futuro. Esse paper, ele, apesar dele ser muito recente, ele já está sendo mencionado no mundo inteiro como muito importante para ajudar a gente a entender as implicações para a formulação de políticas públicas voltadas para o apoio das famílias no desenvolvimento infantil. E aí hoje a gente vai introduzir um pouco desse estudo, mas eu vou ir mesclando algumas aulas, alguns conceitos econômicos que são importantes para você entender, principalmente quando a gente está falando de economia comportamental, tem muitos conceitos que as pessoas desconhecem, principalmente numa internet que as pessoas realmente acreditam em marxismo, escola austríaca. A gente precisa, né, aqui colocar os pingos nos is, né? Colocar todo mundo no mesmo nível de conhecimento para a gente conseguir avançar na conversa. Tradicionalmente, na economia, a gente estima a decisão das pessoas quando a gente está falando daquela economia bem tradicional, a microeconomia que se aprende assim na primeira aula de microeconomia da escola, de faculdade, vai. No manual de microeconomia, as primeiras aulas vão tratar desse jeito, que é uma microeconomia do início, de quando a gente começou a entender o comportamento do indivíduo para transformar em ciência, né? Para transformar a economia numa coisa previsível. E aí, uma das hipóteses que a gente formula na hora de montar um modelo é que o indivíduo, no caso desse nosso exemplo, o pai ou a mãe, né, vai tomar suas decisões de uma maneira intertemporal. O que isso significa? Ao longo do tempo. O que eu decido hoje tem algum efeito na minha vida amanhã. Então, tem o que a gente chama de intertemporalidade. O hoje afeta amanhã e assim por diante. E, de certa forma, eu pensando no amanhã, acabo afetando o meu hoje. Então, embora o amanhã ainda não exista, a minha decisão sobre o amanhã afeta hoje. Então, se eu tenho R$100 hoje, eu vou tomar uma decisão pensando no hoje e no amanhã. Só que no começo do nosso estudo da economia, a gente tinha uma noção meio rasa disso. A gente estava ali navegando, tateando uma coisa muito nova, né? A gente estava ali no universo da economia que as pessoas acreditavam ferozmente que a melhor forma de entender a sociedade é através de ideologias. Então, a gente estava ali bem no comecinho do entendimento principalmente da microeconomia. Então, os caras achavam que a escolha intertemporal tinha uma coisa que a gente chama de desconto temporal, que é assim, a mesma decisão que eu faço hoje vai ser a decisão que eu faço amanhã. Então, se eu tenho R$100 hoje e eu sei que eu vou viver mais 10 anos, eu vou pegar esses R$100 e dividir igualmente ao longo do tempo para sobreviver. Então, eu preciso... vou tomar a mesma decisão ao longo do tempo. E aí, se amanhã você me oferecer R$100 e eu sei que eu vou viver 99 anos, eu vou dividir esses R$100 igualmente ao longo do tempo e minha decisão não vai mudar. Essa era a noção que a gente tinha na hipótese que a gente começou quando a gente estava começando a entender, né, a economia, começando a entender a ciência econômica. Com o passar do tempo, obviamente, isso foi evoluindo. Então, a gente começou a entender que não é verdade, que a decisão que eu tomo hoje eu posso escolher gastar dos R$100, eu posso escolher gastar 50 mil e deixar os outros 50 mil para eu usar ao longo do tempo. Então, eu posso tomar decisões intertemporais não iguais, não sequer não correlacionadas. Eu posso tomar decisões de acordo com o que vier na minha telha. Eu posso decidir gastar tudo agora, que inclusive é o que muita gente faz. A gente vê aí, teve uma notícia esses dias de um cara que ganhou, acho que ganhou na loteria, ganhou algum sorteio. Ah, não, ele ganhou uma ação judicial, ganhou uma bolada numa ação judicial e ele gastou tudo em um churrasco, ganhou R$100, sei lá, e gastou tudo em um churrasco. Então a gente sabe que essa forma da gente formular essa racionalidade do indivíduo econômico não é muito verídica, principalmente quando a gente está tratando ali das decisões dos pais sobre seus filhos. Então, o que ele vai fazer é um estudo da economia comportamental que justamente desafia isso. Não, o indivíduo não está sempre tomando o mesmo comportamento, não é exatamente previsível o comportamento do indivíduo. Eu preciso testar o comportamento desse indivíduo para eu conseguir entender qual é a dinâmica dele, para aí eu conseguir formular ou não uma solução para a vida dele. Porque se eu partir do pressuposto que ele vai tomar sempre a mesma decisão e esse pressuposto estiver errado, a minha política vai ser inefetiva. Então ele vai lá e ele coloca esse questionamento. Porque aquilo que eu falei no paper do episódio 104 sobre os pais, principalmente de baixa renda, que escolhem não investir na educação dos seus filhos, é uma verdade já testada na economia em muitos quesitos. Aquele é um paper que, para algumas pessoas, é super novidade. Nossa, meu, que coisa incrível, mas já é uma coisa que a gente já sabia. Então, quando o Li Shan vai fazer essa pesquisa, ele já está partindo dessa pergunta, mas por que que os pais de baixa renda tendem, eles têm essa tendência, claro que não são todos os pais, né, gente, tem uma distribuição ali, mas por que que eles tendem a escolher não investir na educação do filho? O que que acontece? Porque a gente sabe que o pai não quer o mal do filho, né, via de regra, a gente sabe que o pai não quer o mal do filho, então por que que ele, sabendo que a educação é boa pro filho dele, por que que ele não consegue tomar essa decisão? Por que que ele não consegue fazer esse planejamento? Por que que ele não consegue efetivamente executar esse processo? E aí já se foi quase meia hora desse podcast eu explicando pra vocês o contexto, vai ter de novo gente que vai ficar brava comigo, porque eu perdi, entre aspas, muito tempo explicando o contexto introdutório dessa pesquisa, mas gente, me desculpem, mas eu quero que todo mundo entenda essa pesquisa e não saia daqui com dúvidas e consiga tomar decisões com autonomia. Para você tomar decisão com autonomia e entender de fato essa pesquisa, você me desculpa, mas eu precisava fazer essa introdução, por mais repetitiva que ela seja para quem acompanha esse podcast há muito tempo, para quem já sabe economia, etc e tal. Mas agora, nós vamos de fato começar a entrar no estudo. Ele parte, na motivação dele, ele parte dos seguintes pontos. Ele fala assim, as crianças representam 1/4 da população mundial. A maioria dessas crianças não tomam decisões por conta própria. Quem toma decisões por elas, né, em nome dos seus filhos, são os seus pais. Embora a gente já sabe que os pais tomam decisões nem sempre boas, muitas vezes ruins para os seus filhos, a gente é carente de pesquisas que entendam o comportamento desses pais, do porquê que eles tomam decisões ruins. E aí, quem tem uma visão ideológica não vai conseguir acompanhar isso, porque vai falar, meu, mas na minha ideologia, eu tenho como Marx, né, eu tenho que chegar falando qual que é a solução para o cara seguir o meu caminho, ou o austríaco. Eu tenho que chegar falando qual que é a solução para o cara seguir o caminho que eu estou falando, que é a melhor solução. O que a gente está falando aqui não é isso. O que a gente está falando, olha, eu preciso entender por que que você está tomando essa decisão para respeitar a sua decisão e te dar um conselho do que pode ser melhor e você escolher o que é melhor para você. Mas para isso eu preciso entender por que que você está escolhendo. Eu não posso chegar te dizendo, olha, é melhor você fazer isso. Eu preciso entender o que que te motiva a fazer essa escolha, para eu conseguir te estimular a fazer escolhas que eu acredito que sejam melhores ou que são comprovadas cientificamente como melhores, do que chegar para você falando, ah, então, a solução é essa daqui e essa é a minha ideologia e capitalista é só quem tem capital e você é proletariado e acabou, você precisa fazer revolução. Calma, por que que você toma essa decisão? Será que a gente não consegue fazer você tomar decisões melhores a partir do momento que a gente entende por que você toma essa decisão? Esse é o caminho que vamos. O estudo foca, então, em como os pais fazem planos intertemporais, daquilo que a gente acabou de falar, para compartilhar o consumo com seus filhos. E como esses pais, né, podem mudar essas decisões ao longo do tempo. Porque, como a gente falou, se a gente der um dinheiro para o pai hoje, falar, pai, se planeja aí para daqui a 5 anos, pode ser que daqui a 1 ano ele tenha um planejamento completamente diferente do planejamento que ele teve no quando a gente ofereceu inicialmente. Então, é isso que a gente vai estudar. E como foi o modelo que esse cara... Ai, que calor, que eu tô sofrendo muito, tá tudo fechado, tá um calor dos infernos. E como que ele fez esse modelo para fazer todos esses testes e descobertas para a gente entender o comportamento dos pais? Ele, como um bom economista comportamental, assumiu um comportamento de uma função, agora eu vou falar um palavrão, quase hiperbólica, que significa o quê? Esse palavrão, né, na economia comportamental, significa que geralmente a gente toma, né, os modelos econômicos, tomam como pressuposto esse desconto ao longo do tempo, que é padrão, né? Então o cara vai gastar R$100 todos os dias e aquele fluxo de caixa que quem está na economia, quem tem um pouquinho de noção de economia sabe o que eu estou falando, ao longo do tempo vai ser tudo igual, beleza, acabou. A quase hiperbólica não, a quase hiperbólica ela assume meio que de pressuposto que não vai ser o mesmo comportamento e a gente precisa saber qual que vai ser, quais são as nuances que vão determinar o comportamento ao longo do tempo, que já é uma ruptura ali com a economia mainstream tradicional. O que é esse palavrão da função quase hiperbólica? No modelo tradicional da economia, quando a gente está olhando ali na escolha ao longo do tempo, a gente assume que o indivíduo vai sempre pensar no presente. Mas o indivíduo vai sempre fazer a sua escolha e é a tendência da gente pensar mesmo, né? O indivíduo vai sempre fazer a sua escolha pensando no agora. Então, se você oferecer para um pai dinheiro ou aula particular para o filho, aquele pai, no pensamento linear, e é literalmente linear mesmo, no sentido econômico, no pensamento linear, que coincidentemente é também um pensamento mais raso, a gente tende a pensar assim, pô, esse cara tá pensando na fome dele, ele tá com fome hoje, então ele vai tomar decisão pelo dinheiro hoje, porque a educação vai ter resultado só lá no futuro. O que a função quase hiperbólica ali, como que eu vou explicar isso de uma maneira sem ser matemática, né? Ela desafia é justamente pensar que o cara não vai tomar essa decisão necessariamente pensando no agora. Ele não vai ter aquele desconto ao longo do tempo igualzinho que nem geralmente a gente assume na economia, vai mainstream, tradicional. Ele vai ter um comportamento que tem várias nuances e a gente precisa entender quais são essas nuances, que no caso dá um modelo ali gráfico quase hiperbólico, por isso tem esse nome, que a gente quer entender. E aí, uma das coisas que ele descobriu nesse modelo é uma coisa que eu tenho certeza que a gente vai falar assim, mas é óbvio. Mas não é óbvio, porque é tipo um dos primeiros estudos, que eu saiba, é o primeiro estudo que identifica isso no comportamento dos pais, que ele fala, ele identifica uma coisa que foi cunhado o termo viés parental, né? Viés dos pais, sei lá. E esse viés significa o seguinte, o pai geralmente vai tomar uma decisão pensando no melhor pro seu filho, geralmente. Eu vou falar as estatísticas direitinho, vocês vão entender que não é todos os pais, mas em via de regra, os pais vão sim tomar decisões pensando assim, o que é melhor pro meu filho ao longo do tempo. Mas conforme a situação vai mudando, o pai muda de opinião também. E aquilo que ele se comprometeu inicialmente, pelo menos por princípio, eu vou sempre escolher o que é melhor pro meu filho, muda ao longo do tempo, de acordo com dificuldades ou de acordo com bênçãos. Às vezes ele ganha mais dinheiro ainda, ele fala, não, peraí, agora eu posso gastar um pouco mais e despriorizar um pouco meu filho. Não é só na dificuldade, porque a pessoa tem tendência de imaginar o cara tá morrendo de fome, por isso ele vai escolher o dinheiro. Mas e se ele ganhar uma bolada e resolver fazer um churrasco, entendeu? Não tem a ver com estar passando necessidade, tem a ver com várias outras coisas que são muito mais complexas do que esse pensamento simplista. Então, de maneira sucinta, o que eles fizeram foi o seguinte, eles foram lá para o Malawi, e no Malawi tem uma população pobre relevante, né? Por isso que eu citei aquele filme O Menino que Inventou o Vento, porque lá no Malawi você consegue ter uma noção ali de uma realidade complicada, de necessidade e dependência, né, dos pais e de recursos. E aí eles selecionaram vários pais, eles colocaram lá mais de 1.000 pais com filhos ali, algumas características filtrando, né, para ser um similar o suficiente para poder comparar, mas não todo mundo exatamente igual para ter uma diversidade. E ofereceram recursos para os pais e falaram, tá, pais, aqui estão os recursos, eu quero que vocês se planejem como vocês vão usar esses recursos com seus filhos ao longo do tempo. E aí, se você é novo nesse universo de pesquisa científica, segura um pouco a sua ansiedade de achar que ele simplesmente foi responsável e falou para todos os pais igualmente, toma, se vira aí e faz um planejamento. É uma pesquisa muito sofisticada, que levou muitos anos e tem várias nuances que a gente vai passar por todas, mas a gente vai passar por todas de uma maneira bem mastigadinha. Por quê? Porque nós somos um podcast sério, que eu não vou ser leviana de sair soltando informação de maneira que vocês não vão entender. Então, basicamente, no primeiro momento, que a gente chama de momento zero, eles chegavam para os pais e falavam, olha, os pais, a gente tem aqui uns recursos que a gente quer que você distribua ao longo do tempo. Você vai ter mais duas chances de acessar esse recurso. Um vai ser daqui a X dias, que você vai poder tomar uma nova decisão em relação à sua decisão atual, né? Você vai poder refazer as suas decisões se você quiser. E uma quando acabar o experimento, que aí você não vai poder tomar nenhuma decisão futura, mas vai colher os frutos das suas decisões passadas. Então, planeje-se considerando isso. E basicamente ele identificou três tipos de pais. Os pais que ficavam mais generosos ao longo do tempo, então começavam sendo um pouco mais rigorosos com os filhos, né, no momento zero. Aí no momento um, os pais ficavam mais generosos, eles distribuíam mais para os filhos, né, esses recursos. E no momento três, no momento final, ele dava mais ainda recursos para os filhos. Então, os pais que aumentavam a generosidade ao longo do tempo. Aí tinha também os pais que mantinham as distribuições constantes, ou seja, o cara tomou a decisão de que vai gastar R$ 100 hoje, R$ 100 amanhã, R$ 100 depois de amanhã. Aí no segundo período, né, no momento 1, quando pergunta para ele, ele mantém. Não, vou gastar R$ 100 hoje, R$ 100 amanhã, vou continuar gastando R$ 100 por dia. Aí no momento final, ele vai colher o fruto do que ele fez, porque ele se manteve exatamente na mesma lógica ao longo do tempo. E aí teve o terceiro tipo de pai, que eu acho engraçado, porque é um pai que eu vejo bastante no brasileiro, que é um pai que se torna menos generoso ao longo do tempo. Conforme as circunstâncias vão mudando, ele muda de ideia. Então, hoje ele dá lá R$ 100 pro pai. É, não foi isso, tá? Mas enfim, eu tô simplificando aqui para vocês, para facilitar o entendimento. É, ele dá R$ 100 pro pai e fala, ó, pai, como que você vai gastar esse dinheiro? Ele fala, olha, eu vou gastar R$ 50 hoje, R$ 25 na próxima vez e R$ 25 no período final. Aí chega na segunda vez, o pai fala, meu, gastei mais do que eu deveria. Eu falei que ia gastar R$ 50, gastei 170, então agora eu vou ter que mudar meu plano em relação ao meu filho, então a gente vai gastar só 10 mil. E aí na próxima vez ele fala, putz, então eu gastei quase tudo, agora eu vou gastar só 5 mil, entendeu? Ele vai mudando, ele vai sendo cada vez menos generoso com o filho, porque ele vai tomando decisões que vão mudando as circunstâncias e ele vai tendo que mudar o seu grau de generosidade na hora de distribuir os recursos com seus filhos. E aí, dividindo os pais esses três padrões, eles foram entender qual é o comportamento que explica por que o pai fica mais generoso ao longo do tempo. Por que aquele pai não muda, em hipótese alguma, a sua distribuição? E por que aquele outro pai vai mudando? O que motiva aquele outro pai a ficar menos generoso em relação ao seu filho? Então, alguns dados para vocês entenderem e começarem a emergir neste universo. No grupo 1, o aumento de generosidade ao longo do tempo. No grupo 1, são os pais com aumento de generosidade ao longo do tempo. Cerca de 29% dos pais pertenciam a esse grupo. Os pais inicialmente planejavam colocar uma certa porcentagem dos recursos dos seus filhos num certo período, mas essa porcentagem aumentava significativamente quando o período se estendia. No grupo 2, tem os pais com a manutenção de alocações constantes. Cerca de 54%, ou seja, mais da metade dos pais, se encaixavam nesses grupos. Esses pais decidiam manter as alocações dos recursos relativamente constante ao longo do tempo. Suas decisões iniciais para a distribuição não mudavam significativamente. E por fim, o grupo 3, 16%, diminuíam a sua generosidade ao longo do tempo. Ao contrário do primeiro grupo, esses pais planejavam inicialmente alocar uma porcentagem considerável dos recursos para os seus filhos, mas conforme o tempo passava, eles diminuíam a quantidade de recurso disponível para os seus filhos. Esse é o grupo 3. Uma coisa interessante que eles descobriram sobre os pais em geral é que cerca de 30% dos participantes foram classificados como tendo preferências mais voltadas para si mesmos. Isso significa que eles tendiam a dar menos importância em relação ao futuro dos filhos do que em relação ao seu próprio futuro. E essas descobertas, e aí você pode pensar assim, poxa, mas esse pai tem uma característica específica da história, tem uma característica específica da família, e eles identificaram que, na verdade, essas descobertas foram constantes, mesmo ao considerar características individuais e familiares, indicando que esses padrões não foram influenciados por fatores específicos. Ou seja, não é que a circunstância muda, que de acordo com uma circunstância específica, o pai tende a favorecer ele próprio. É que é um comportamento específico de um tipo de pai. Mesmo em circunstâncias diferentes, os pais que não têm esse comportamento se mantêm não tendo esse comportamento, e os pais que têm esse comportamento se mantêm tendo esse comportamento. E a estrutura do estudo é a seguinte. Foram três rodadas. A primeira rodada é a rodada de planejamento. A segunda rodada é a rodada de decisões, né, quando os pais vão tomar as decisões. E a terceira rodada é a rodada de implementação. Então, ele teve algum período ali para, de fato, tomar suas decisões estratégicas. E eles identificaram duas condições principais ali no cenário de alocação. E aí, na hora de comparar os pais, tinha basicamente dois cenários possíveis. Os pais que recebiam os recursos que é o parent bias, né, para testar se tem um viés dos pais. Nesse caso, eles perguntavam para os pais como que eles iam dividir aqueles recursos entre os pais e os filhos. Ou seja, os pais tomavam a decisão por eles e pelos filhos deles. Já no cenário de present bias, eles estavam analisando só o comportamento temporal dos pais. Ou seja, naquele contexto, o pai só tinha que tomar decisão para ele mesmo. A única pessoa que podia usufruir dos recursos que eram disponíveis eram os pais. Não tinha essa de dividir com um filho. E não dá para dividir mesmo, tá? Só para vocês saberem, eu não vou falar qual que é o recurso para manter vocês engajados aqui, mas é um recurso que realmente não é dinheiro, assim, que dá para você pegar e falar, ah, não, eu vou dar pro meu filho depois. Não, é um recurso que realmente só você pode consumir. Então, até dá para você dividir, mas enfim, não faz muito sentido. O que eles estavam testando ali era que o cara... Se o cara realmente ia tomar, como que o cara ia tomar a decisão sem ter o elemento do filho para influenciar no planejamento dele. Enquanto no parent bias, o elemento do filho influenciar era o principal, né, para determinar o comportamento. No present bias, o que determinava o comportamento era mais uma questão do tempo mesmo, era só o comportamento temporal, quais estímulos mudavam ou não de acordo com a passagem do tempo, a quantidade de recursos, os estímulos, etc., e não a sua relação com seu filho, entende? E aí, mais para o final, eu vou contar para vocês alguns mecanismos que eles usaram nos testes para medir algumas coisas, como, por exemplo, a sofisticação da decisão. Quão sofisticado foi a elaboração do pensamento do pai para tomar aquela decisão? Ou será que foi uma decisão, tipo, tomada ao acaso, assim, ah, faz qualquer coisa aí. E também fizeram alguns testes comuns na economia comportamental, teste de ancoragem, teste de controle, teste de rotulação, que eu vou explicar mais para o final para vocês o que são esses testes para ver se os pais mudavam de comportamento se tivessem alguns estímulos específicos. Então, por exemplo, para alguns pais, antes de perguntar para eles como eles iam alocar os recursos, eles perguntavam como que você acha que os outros pais vão alocar os recursos? Aí os pais respondiam. Quando os pais respondiam, primeiro pensando nos outros, como que os outros vão se comportar, aí eles respondiam como que eles decidiriam se comportar. Outros pais não. Outros pais eles chegavam direto falando, como que você acha que vai ser, como que você prefere fazer essa alocação, entendeu? Para cada pai teve, para cada pai não, mas foram divididos alguns grupos e os pais tiveram estímulos diferentes para ver se isso mudava a decisão ou não. E quando teve quando chegava naquele momento que eu falei que o pai tinha que tomar a decisão de novo, né, que ele tinha que reformular a decisão ou se manter naquela decisão, também tiveram alguns estímulos diferentes para testar se o pai se mantinha naquela linha, se ele era consistente, se ele era incoerente, o que acontecia. Então, em alguns casos, os pais tinham alguns incrementos de recursos, então oferecia mais recurso para o pai para ver se ele mudava de decisão naquele momento ou não, ou oferecia menos recurso para o pai para ver se ele mudava de decisão ou não, ou não oferecia nenhum recurso novo para o pai para ver se ele mudava de decisão ou não. E também teve alguns pais que eles ancoravam, né, que eles comprometiam a decisão do pai com uma outra criança fora. Então, se você não se mantiver em linha com o que você desenhou agora, você vai acabar prejudicando uma outra criança que não está fazendo parte do estudo, e que, enfim, pode ser prejudicada por causa disso. Então, isso para ver se isso estimulava o pai a se manter ou não nesse negócio. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é que eles fizeram vários testes diferentes, eu nem falei todos, mas eles fizeram vários testes diferentes para realmente ver e validar se aquele comportamento fazia sentido ou não, se era coerente ou não, se tinha algum estímulo específico que levava àquela condição ou não, etc e tal. Então, vamos passar por alguns testes de randomização ali das condições que são importantes para a gente entender se tem algum viés no estudo, se tem alguma coisa que a gente está deixando passar nesse estudo que os caras aplicavam para fazer sentido, né? O teste de controle. Nesse teste, os pesquisadores apresentavam para um grupo, né, dos participantes informações neutras, sem técnicas específicas de direcionamento ou modelagem para a decisão deles. E aí, quando eles fossem comparados com outros grupos que tinham ali algumas informações, que vocês vão ver agora, tinha algum parâmetro de comparação, né? Se quem recebeu a informação tinha um comportamento diferente de quem não recebeu a informação. Uma das informações é o teste de ancoragem, que é, por exemplo, chegar para um pai e falar assim, olha, aquele pai ali tomou aquela decisão XYZ, como que você vai tomar a sua? A ancoragem está nisso, né? Tipo, o cara já vem com um viés ali de uma noção de como que seria uma decisão, e aí tem uma possibilidade dele manter a decisão de acordo com o que já foi. Lembra que a gente falou da previdência na Inglaterra, que o cara, a ancoragem é ele não mudar a previdência lá na Inglaterra, né? Tipo, você vai querer, na hora de declarar imposto de renda, você vai querer contribuir com a previdência? Se ele tiver a opção de clicar, ele tende a não ter que clicar. Então, o que for, se já tiver escolhido para ele ou não, ele vai tender a ficar assim. Isso é a ancoragem que a gente está falando, mas óbvio que no teste aqui era um pouquinho diferente. E o terceiro teste é o teste de rotulação. Então, eles pegam e falam informações com rótulos específicos para influenciar ou não a decisão do pai. Então, fala assim, olha, pai, os pais que dividem igualmente com os filhos geralmente são pais mais generosos. E aí tem uma tendência do pai, tem ali uma rotulação do que é generosidade, que aí pode ser que o pai influencie ou não a decisão do pai. Então, eles colocavam ali esse teste para ver se isso influenciava ou não a decisão do pai, para ver se a decisão do cara era consistente, qual era o tipo de coisa que fazia efeito ou não. Bom, e aí vamos para os resultados mais brutos, assim, do que esse estudo mostrou pra gente, que os pais que têm o aumento da generosidade, que eram aqueles 29%, eles começam alocando 43% dos recursos para os filhos, 43% para a próxima rodada e 64% para a última rodada. Só que na segunda rodada, quando ele pode fazer as mudanças, ele vai mudar um pouco. Ele vai diminuir um pouco a quantidade que vai ficar disponível para a última rodada. Então, ele vai trazer coisas da última rodada para o presente. Ele não vai diminuir a generosidade dele em relação ao filho, mas ele vai diminuir, ele vai mudar a distribuição daquele investimento ao longo do tempo. Ou seja, ele achava que ele ia investir mais no futuro mais distante, mas no fim das contas ele acaba tirando do futuro mais distante para colocar no presente. Já aqueles pais simétricos, né, que dividiam tudo igualzinho, que são cerca de 54%, esses daí tendem a continuar iguaizinhos. Eles dividem tudo igualmente e na hora de revisar eles mantêm tudo dividido igualmente. E aí o terceiro tipo dos pais, que são aqueles que diminuem, né, a generosidade ao longo do tempo, na verdade o que eles fazem, o que eu entendi que eles fazem é o seguinte, eu posso ser confuso na hora de explicar e também posso ter tido, blá, blá. E aí essa parte é meio confusa, é o seguinte, o pai foi lá e escolheu, colocar 60% dos recursos na próxima rodada e 40% na rodada final, só que esse pai, quando chega na segunda rodada, ele fala assim, não, quer saber, eu vou diminuir a quantidade que eu vou deixar para o meu filho agora e vou passar para o futuro, e eu vou deixar para ele mais lá no futuro. Agora ele não precisa consumir tudo isso, então eu vou diminuir a quantidade que eu sou generoso com ele em relação agora, entendeu? O que isso quer dizer? Que é o oposto daquele outro pai que traz do futuro para o presente, né? Ele tinha se planejado para deixar mais para o final, mas ele fala, não, quer saber, eu vou gastar mais agora. E esse pai é o contrário, ele fala assim, eu vou gastar mais agora. E quando chego agora, ele fala, não, quer saber? Vou deixar para gastar mais no final. E o que a gente quer saber disso tudo? O que a gente quer saber é o seguinte, o Lishan, com esse estudo, descobriu que os pais têm uma tendência de viés. Cerca de 30% dos pais agem com uma coisa que ele chamou de viés dos pais. Cerca de pelo menos 30% dos pais, conforme ele identificou no estudo, tendem a agir com o que ele chamou de viés dos pais, viés parental. Em alguns casos, ele foi tão preciso na identificação desse viés parental que ele conseguia até prever que esses pais, né, teriam um viés parental. Então, antes do pai apresentar o viés de fato, quando ele rodou o modelo ali, ele falou assim, esse pai vai ter viés. E aí ele acertava, ele falava, esse pai teve viés mesmo. Mas o que é, afinal de contas, esse viés parental? O viés parental é o nosso grande desafio em relação às decisões dos pais sobre a saúde e educação dos filhos, porque é uma tendência dos pais de retirar recursos quando tem uma necessidade, quando a coisa aperta. Por exemplo, quando, sei lá, a grana ficou curta. Ao invés do pai reduzir ali os gastos dele, ao invés do pai se sacrificar pelo seu filho, ele vai tirar dos recursos que tinha para o filho para cobrir as necessidades imediatas ali daquela emergência. Então, sei lá, o cara teve uma emergência ali, o cara não tem uma reserva de emergência, vamos falar uma linguagem aí da internet mais comum, o cara não tem uma reserva de emergência, linguagem da internet mais comum, o cara tem uma reserva de emergência dele e uma reserva de emergência para o filho dele. E aí as coisas apertaram, sei lá, ele teve um incidente, ele vai ter que gastar muito dinheiro com remédio. Ao invés dele pegar o dinheiro que ele tinha da reserva de emergência dele para comprar o remédio, a tendência é que ele tire da reserva de emergência do filho dele. Mesmo que, às vezes, essa reserva de emergência seja uma coisa muito importante para o futuro do filho, sei lá, para pagar uma escola, para uma faculdade, mais do que uma reserva de emergência, né? Então, esse pai tem uma tendência de descontar do filho ao invés de sacrificar ele próprio. Então, conectando com aquele outro estudo que nós falamos no episódio 104, o que acontece com os pais que escolhem políticos que não investem em educação ou que na hora que é oferecido ali dinheiro, só dinheiro ou dinheiro com aula particular para o filho? Na verdade, aquele pai está com uma tendência a ter um viés parental, de falar, olha, a minha necessidade nesse momento é essa daqui, eu vou abrir mão do meu filho para da necessidade do meu filho para corresponder à minha necessidade de agora. Por mais que o filho esteja incluído, né, no guarda-chuva ali da minha necessidade de agora como pai, eu prefiro sacrificar o ganho do meu filho do que sacrificar o meu próprio ganho. Sacou? Isso vai em contramão, vai ter gente que vai falar, é óbvio, o cara vai pensar no presente, mas isso é que eu tô explicando de um jeito pra qualquer um conseguir entender, pra leigos conseguirem entender, mas o que eu tô dizendo aqui é que isso vai em contramão do que o que as pessoas costumam chamar de óbvio, que é, poxa, quando a coisa aperta, o pai vai pensar no dinheiro imediato que ele vai precisar gastar. Não, ele não tá pensando no dinheiro imediato que ele precisa gastar, porque se ele tivesse, ele... Não, não é esse o ponto. O ponto é, se ele tiver que escolher, se a coisa apertar e ele tiver que escolher, esse pai escolhe sacrificar o filho a sacrificar ele mesmo. É esse o ponto. Não é, ah, se a coisa apertar, é óbvio que ele vai escolher comida. Gente, é óbvio, qualquer ser humano vai escolher a necessidade, um instinto de sobrevivência. Isso não é essa a discussão. A discussão é, se você colocar uma leoa no instinto de sobrevivência, a leoa tem ali uma carne e essa carne só vai dar para a leoa comer ou alimentar a filha lá da leoa. Essa leoa, se ela tiver o viés parental, ela vai tender a comer mais a carne para saciar a fome dela do que deixar a carne inteira para a filha saciar a fome. Deu para entender? É disso que a gente está falando. Vai ter gente que fala, é óbvio, com um monte de obviedade, mas esse estudo é extremamente disruptivo, não tem nada de óbvio. Esse estudo é fabuloso por isso, porque ele trouxe grandes novidades que são muito importantes para a gente entender e implementar a política pública. Porque, poxa, aqui a gente está falando de 30%, mas é lá no Malawi, num estudo específico. Pode ser que no Brasil, 90% dos pais de baixa renda tenham viés parental. Ou pode ser que, sei lá, 90% dos pais de todas as rendas tenham viés parental, entendeu? Então eu vou ler para vocês as conclusões que eu coloquei aqui para eu não esquecer. Isso tem implicações significativas para a eficácia de programas e políticas destinados à melhora do bem-estar das crianças. Porque quando a gente está pensando ali, ô mãe, eu sou o Bolsa Família, eu sou o Cade Único, se eu te oferecer dinheiro para você, para colocar o seu filho na escola, você coloca? Coloco. Agora, se eu oferecer dinheiro para uma bolsa para o seu filho, que vai ficar numa conta separada, você não tem acesso, você coloca seu filho na escola? Ah, não, aí eu não sei, porque aí talvez eu precise do meu filho para trabalhar comigo na roça para pagar as contas, entendeu? A diferença? Se eu te oferecer um dinheiro para colocar numa poupança que vai ser sua, se o pai tiver viés parental, ele vai falar, tá bom, na minha poupança pode ser. E se for na poupança do seu filho? Ah, não, na poupança do meu filho eu já não vou escolher essa opção. Tá dando para entender? Tá dando para entender onde eu quero chegar? Não tô falando que é isso. Tô falando que pode ser isso. É um indicativo forte de que pode ser isso. A gente pode melhorar a eficácia das nossas políticas públicas, principalmente quando a gente está num cenário que a gente está discutindo muito bolsa de estudos para jovens que ficam na escola, né? Jovens do ensino médio que terminam o ensino médio, etc e tal. Como que a gente vai influenciar a decisão dos pais que têm viés parental, por exemplo? Pode ser que para esse pai a bolsa de estudo para o filho não faça diferença nenhuma. Compreender esses padrões de comportamento dos pais pode levar ao desenvolvimento de estratégias mais eficazes para promover investimentos contínuos em saúde e educação infantil, ajudando a superar barreiras comportamentais que impedem a implementação de políticas bem-sucedidas e de boas intenções dos pais. Essa compreensão também pode fornecer insights valiosos para pesquisadores e formuladores de políticas públicas e profissionais que trabalham no campo do desenvolvimento infantil e familiar. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês entendam a magnitude, né, a importância desse paper, porque ele é um paper, assim, muito sofisticado. Eu tentei resumir ele ao máximo, mas mesmo assim ficamos num episódio extremamente longo para eu conseguir passar por todos os pontos, nivelar todos os conceitos, para todo mundo conseguir entender tudo. O que a gente está querendo dizer aqui é que existe um viés no comportamento dos pais. Óbvio que não são todos os pais, gente. É óbvio que isso não significa que todo mundo é assim. Mas a gente entender e conhecer esse comportamento que antes a gente não sabia que existia, que a gente não conhecia, a gente era um elemento desconhecido. Esse viés parental era desconhecido. Ah, eu sabia que existia. Tá bom, você é o fado, né, o alecrim dourado que sabe de tudo. Mas a ciência não tinha dados que comprovassem isso. Agora a gente tem. E a gente consegue desenvolver mais pesquisas e pensar em mais soluções que fazem sentido no desenvolvimento da política pública. Principalmente se a gente considerar a importância da participação dos pais no desenvolvimento escolar, educacional, e tirando um pouco dessa responsabilidade do governo, da diretora da escola, da professora, porque o pai, querendo ou não, e a mãe também, são muito importantes no sucesso ou no fracasso. O fracasso ou o sucesso das crianças no nível educacional, profissional e tudo mais. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou desse episódio, que fique bem claro, compartilhe, deixa seu like, manda um pix para podcast@econolivia.com.br. Sei lá, faz o que você puder para me incentivar a continuar a fazer episódios tão sofisticados, porque eu tive um trabalho do cão para fazer um episódio desse tamanho, e a sua contribuição me ajuda a me motivar a continuar fazendo episódios tão grandes de estudos tão sofisticados. Muito obrigada, beijos e até amanhã.